E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos entrar para a palavra, sem muito perder tempo. Abra suas Bíblias em Gênesis 37. Vamos falar dos sonhos de José. 37, do 5 em diante. E teve José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciu ainda mais, e disse-lhe, ouve, peço vós este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo. Então vi o meu molho se levantava, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo, eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura, veremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois os invejavam, seu pai. Porém, guardava este negócio no seu coração. Amém, igreja? Para todos que já conhecem a história, né? Sabemos que os irmãos de José já o odiavam pelo fato de saber que Jacó amava mais José por seu filho preferido e pela sua mãe Raquel ser a sua amada. E ainda mais por ele ter os seus sonhos e todos saber. Quando ele contava os seus sonhos, ele já sabia os seus irmãos, que era Deus que estava falando com ele. Quando seu pai soube do sonho que José falou e ele guardou para ele, ele já sabia que ele era um escolhido de Deus. Que Deus já tinha separado ele. Pelo fato do que José era um filho obediente ao pai, enquanto seus irmãos eram os filhos rebeldes, eram os filhos desobedientes a Jacó. Mas por que, que os seus irmãos odiavam tanto? Porque Jacó também teve culpa em seus irmãos ter tanta raiva de José. Porque Jacó viveu isso no passado. Quando Isaac também fez a separação, preferiu Esaú do que Jacó. E ele trouxe consigo o seu passado e trouxe para dentro do seu presente. O que ele viveu, ele trouxe para a vida de José. Ele também fez a separação. Ele preferiu José do que os seus irmãos. Mesmo seus irmãos sendo rebelde, mesmo seus irmãos sendo desobediente, ele também trouxe o do seu passado, ele também trouxe para o seu presente. Isso contribuiu muito com que os seus irmãos tivessem raiva cada vez mais de José. E se tornou mais raiva ainda quando seu pai lhe deu a túnica. Quando seu pai lhe deu a túnica de várias cores. Porque, irmãos, eu tive pesquisando antigamente, lá naquele passado, quem usava túnica de várias cores eram os reis, rainhas, princesas, que usavam túnicas de várias cores. Eram os escolhidos, eram os preferidos que usavam. E eles ficaram com mais raiva ainda. Era quando era o escolhido da casa, era o que ia ser responsável por tudo. Quando os irmãos viram que Jacó entregou a túnica e deu a José, escolhendo ele sendo o preferido, seus irmãos odiaram mais ainda. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem tanta coisa que nós trouxemos, às vezes, da nossa infância, do nosso passado que nós vivemos lá atrás. E Deus dá uma nova oportunidade na nossa vida, uma nova vida em Cristo, um novo casamento em Cristo, uma família em Cristo, e a gente acaba muitas vezes estragando tudo. Sabe por quê? Porque a gente traz coisa lá do nosso passado e vai e traz junto para o nosso presente. E bota junto com o nosso presente. E acaba que a gente contamina o nosso presente com tudo que a gente traz do nosso passado. Coisa que a gente viveu, que você tinha que se despender. Às vezes é maldição, são palavras, são invejas, são coisas que a gente viveu. A gente acaba que a gente não consegue se libertar. Por quê? Porque a gente é imatura, como foi José. José foi tão inocente José foi com seus irmãos. Se o pai dele tivesse preparado ele e tivesse dito assim, ó, eu quero que você vá lá no campo e veja tudo o que está acontecendo, o que seus irmãos estão falando. Mas não fale nada, só observe. Ou entre na pilha dele, como diz o mundo aí fora, ou entre lá, faça de conta que está acontecendo tudo, fique junto com eles lá, mas não fale nada, se cale e conte só para mim. Porque eu não vou dizer que foi você, ninguém vai saber que foi você. Se ele tivesse sido maduro, ou tivesse chegado para os irmãos, ô, meus irmãos, vamos mudar, não faça isso. Se tudo tivesse sido diferente, se ele tivesse tido maturidade, José, para conversar, não tivesse sido tão inocente, talvez não teria acontecido tudo isso. Mas vem um porém no meio de tudo isso. Ele foi escolhido por Deus. Deus já tinha um plano, Deus já tinha um chamado na vida de José. José tinha que ser governador. E nesse processo, José governava por onde José passava. Ele governava. Por onde ele passava. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o que Deus te deu, o chamado que Ele te chamou, a túnica que Ele te deu, de várias cores, vários dons, é para ti. Não queira o do teu irmão, é para ti. Se ele te deu só um dom, te contenta com aquele dom. Se ele te deu os cinco dons, se ele te deu as cinco cores da tua túnica, é com essas cinco dons, com essas cinco cores da tua túnica, que tu vai fazer o teu chamado. É assim que Deus vai trabalhar. Não conta os teus sonhos para ninguém. José até então não tinha entendido que Deus estava falando com ele. E ele foi contar logo para quem? Para os seus irmãos. Muitas vezes, irmãos, a gente não deve contar nem para os dentro de casa. Tu tem que fazer o quê? Dobrar o teu joelhinho e conversar com o papai. É ele que é teu amigo. É ele que tu tem que conversar. Muitas vezes de casa não te compreende, não te entende. Vai dizer, muitas vezes você está ficando louca. não é isso, isso não vai dar certo, não é de procedência. Mas quem sabe é Deus. As coisas loucas só a Deus pertence. Não é para mim, não é para você, é para Ele. É para Ele. É para confundir. É só para confundir. Então, irmãos, muitas vezes o que Deus te dá, conversa com o Pai. Conversa com o Pai. É com Ele que você tem que conversar. Ele te deu o sonho, pede para Ele que Ele vai te dar a interpretação do teu sonho. Pede para Ele que Ele vai te guiar, vai te dar o melhor caminho. É com o Pai. Muitas vezes a gente escolhe as pessoas erradas, o momento errado, o lugar errado com quem a gente vai conversar. E foi o que aconteceu com José. Ainda mais quando Deus te presenteia. Muitas vezes a gente até mesmo dentro da casa do Senhor, todo mundo vive isso e todo mundo sabe disso, irmãos. A gente está na casa de Deus, Deus te dá uma bênção, te dá um dom a mais, Deus te dá um renovo a mais. E tem pessoas que não se agrada daquilo que Deus te deu, mas continua na tua posição. Quanto mais cores na tua túnica Deus te dá, fica firme na presença do Senhor. Deixa o Senhor te usar com as cores da túnica que Ele te deu. Se Ele te deu só uma cor de uma túnica, é assim que Ele vai te usar. Deixa Ele te usar com essa única cor. É tu e Deus, conversa com Ele. Se Ele quer te dar mais, Ele vai te dar mais. Mas se alegra. Tenha prazer em se alegrar no que o teu irmão ganhou. Se você puder ajudar teu irmão, abraça ele, ajuda ele. Mas não faz por onde tu puxar o tapete ou derrubar o teu irmão. Abraça ele se ele ganhou. Se alegre na alegria do teu irmão. Que a gente fica tão feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém ganhou alguma coisa. Ou quando eu vejo que o meu irmão não consegue nada, não consegue algo. Eu fico muito feliz quando ele consegue. Eu fico muito feliz. Sabe por quê, irmãos? Somos todos capazes. Deus deu capacidade para todos nós. Somos todos capazes. Eles também podiam, os irmãos de José. Eram capazes, mas eram rebeldes. Começaram a ter ódio já. Isso já veio já no meio da família. Já começou a criar raiz. Porque sabiam do quê? Porque Deus sabia que Jacó amava a mãe de José. Aí talvez as mães dele já criaram aquela raiz no coração dos irmãos de José. E foram criando aquela contenda entre eles. Mas seja você o reflexo do amor dentro da sua casa. Seja diferente, assim como José foi. Mas faça diferente, não seja inocente como José foi. Como José foi inocente, imaturo. Peça maturidade, sabedoria para Deus. Fale com Ele. Aceite o seu chamado. Você foi escolhido, cumpra Ele. Cumpra o seu chamado com amor. Mesmo eu, você, vamos passar luta? Vamos. Mas passe agradecendo a Deus com alegria, assim como foi a caminhada de José. José estava lá na prisão, mas estava agradecendo a Deus. José foi acusado na casa de Potifar, foi para a prisão, mas estava lá. Obrigado, Senhor, agradecendo a Deus. Faça como ele. Por quê? Porque Deus escolheu e Deus estava com ele. Por isso que o Senhor não permitiu nada acontecer com ele. Nada acontecer com ele, irmãos. Vá lá no mesmo livro de Gênesis 39, do 2 ao 4. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e o que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E José achou graça em seus olhos e o serviu. Então o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Potifar nem conhecia José, mas já havia algo diferente, havia um brilho diferente. Deus já botou no coração de Potifar aquela confiança para ele confiar em José. Ele, pela primeira vez, ele já foi governador na casa de Potifar. Ele já começou a governar ali na casa de Potifar. Pela primeira vez ele já foi governador ali, já começou a governar, botou a chave na mão dele e ele governou em todos os bens, tudo na casa de Potifar. Só que nosso adversário não está feliz. Nosso adversário não fica feliz. Usou a mulher de Potifar contra a vida de José. Mas Deus estava com ele. Mais uma vez, Deus estava com José. José foi para onde? Na prisão. A mesma coisa é eu e você. Deus muitas vezes entrega para nós a chave, ele entrega a confiança, a chave do teu chamado, ele te entrega na tua mão, e você quer fazer de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito não, não é de qualquer jeito. Deus te entregou para você ter zelo, ele te chamou para você ser mordomo, seja zeloso com as coisas que o Senhor te colocou na tua mão. Assim como o Senhor é zeloso com a tua vida, assim como o Senhor te guarda, te protege, é zeloso, seja zeloso com as coisas dele também. Que você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer. Faça com amor, se dedique, dê tudo que você tem para o Senhor, que você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Assim como José fez. Mas José não desanimou. José foi lá para a prisão e Deus estava lá já esperando ele, foi com ele. José foi lá para a prisão e muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa, está sendo zeloso, caprichoso, aí vem um e puxa o nosso tapete. Muitas vezes nos calunia pelas costas, nos trai, às vezes é dentro do trabalho. O nosso patrão muitas vezes acredita naquela mentira, na calúnia. Às vezes dentro da igreja mesmo, outro irmão ou outra pessoa lá dentro acredita. E a gente passa pela peneira do irmão como mentiroso, como traidor. E a gente fica com os maus lençóis. E assim Deus vai nos levando, Deus vai com a gente daqui a pouco. As coisas vão começando a se aprumar e Deus vai mostrando quem é quem e as coisas vão se alinhando. E assim é a nossa vida. E assim foi José também. José foi indo. Só que eu tenho, irmãos, por certo. Eu não sei, mas eu tenho que por certo que com aquilo que aconteceu na casa de Potifar, Deus colocou algo dentro do coração de Potifar, uma certa desconfiança no coração dele. Eu acho, irmãos, eu não tenho, assim, pelo que eu li, o que eu entendi, Deus foi trabalhando no coração de Potifar, porque Potifar sabia que José era um bom homem, mas ele tinha que mostrar e honrar a casa dele. Ele tinha que fazer o quê? Tomar aquela decisão de botar José na prisão. Mas ele sabia quem era José. Ele tinha certeza quem ele era. Porque Deus botou lá no coração dele. E José foi, como nós muitas vezes, vamos parar lá embaixo. Todo quebrado. Sendo humilhado pelo próximo. Pelo aquele que está bem do nosso lado. Muitas vezes dentro do nosso lar. O que eu tenho para dizer para você, com essa palavra, o que eu tenho para falar para você, é nesse momento que você tem que ir lá no teu cantinho, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eis-me aqui, Deus, me ajuda, preciso de ti, Pai. É nesse momento, quero que tu me ajude, me usa, Senhor, teu chamado, me usa. Eu estou aqui para fazer o teu querer, não o meu. Mesmo que me doa. Porque, irmãos, nem eu e nem você passamos o texto que os profetas dessa Bíblia aqui, ó, passou. Eu não suportaria, tá, irmãos? Estou sendo sincero. Eu não suportaria, porque tem... É árduo. Mas eu digo para você, suporte até o fim o que Deus te chamou. Porque a vitória maior está lá em cima. A vitória maior está lá em cima. O que nós passamos aqui, irmãos, não se compara o que Deus tem para nós. E dando continuidade ao 39, vamos lá para o 21 ainda. 39 de Gênesis, lá para o 21. O Senhor, porém, estava com José. Ele estava na cadeia, certo, irmãos? Ele foi lançado lá na cadeia e Potifar mandou ele. O 21 vai dizer, o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos e estava na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. Olha que coisa linda. Mais uma vez, José estava governando. Agora na cadeia. O que que aconteceu? Deus foi lá no coração do carcereiro e fez o carcereiro entregar a chave do cárcere na mão de José. E era tudo sobre a ordem dele. E José começou a governar a cadeia, o cárcere. Tudo na mão dele. Pela segunda vez, José estava governando. Olha que coisa linda. Deus tirou José de casa, foi para lá naquele poço, foi vendido como escravo, foi lá para a casa de Potifar, governou a primeira vez, foi para a cadeia, está governando pela segunda vez. E até então, eu acho que José ainda não tinha compreendido tudo isso. Mais uma vez, você se ergueu, irmão. O que é que eu tenho para dizer com isso? Nós levantamos, irmãos, para cair. Essa é a nossa jornada com Cristo. Infelizmente, muitas vezes nós estamos fortes e muitas vezes nós estamos fraquinhos. Quantas vezes, irmãos, a gente está fraquinho? Eu, muitas vezes, irmãos, estou no meu limite. Mas eu respiro fundo e digo, Senhor, eis-me aqui. Porque, irmãos, Deus não tem culpa. Deus não tem culpa dos meus problemas, não, e nem dos teus, tá? Deus não tem culpa. Deus não tem culpa dos meus problemas e nem dos teus. Ele tá lá, no mesmo cantinho, olhando para mim e para ti, cuidando de mim e de você. Muitas vezes nós tropeçamos, fizemos as coisas erradas. Nós que procuramos trilhar o nosso caminho, resbalamos. E não trilhamos as coisas certas. Porém, entenda, irmãos, todos nós temos que passar luta. Sem luta não tem processo, irmãos. Sem luta não tem. Não tem como a gente vencer. Se você não tiver luta, não tem como vencer. Por isso que eu digo para você, levanta a cabeça. Caiu? Levanta. Levanta a cabeça. Tá desanimado? Vai lá agora, entra lá no teu banheiro, toma um banho, relaxa, vai lá no teu espelhinho, olha pro teu espelho e diz assim, eu sou vencedor. Eu sou vencedora em Cristo. Eu me amo, Jesus me ama. Olha para o céu. Olha lá para o céu. O dono das estrelas do universo, o autor e consumador da minha e da tua vida está lá, olhando para ti e para mim. Não desiste do Deus vivo, porque ele não desistiu de você. Assim como ele não desistiu de José, e José não desistiu dele, não desiste de Jesus Cristo. Não desiste de Jesus, porque ele não desistiu nem de mim e nem de você. Irmãos, vamos para o 41. 38, 40. Vamos lá para o 41. O capítulo 41 de Gênesis. 38, 40. Vamos lá. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará. E assim José foi governador do Egito, e se cumpriu a palavra do Senhor na vida de José, o escolhido de Deus. Irmãos, é lindo essa passagem. Essa palavra é linda. Se você pegar para ler, você fica encantado o que Deus fez na vida de José. Então, irmãos, não desista. Se Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus vai te honrar, Ele vai te levantar. Tu é pequenino, tu é o porteiro da igreja, não te preocupa não. Se o Senhor vai te levantar como pastor, Ele vai te levantar. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não te preocupa. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo, tem um momento e tem a hora. Descansa no Senhor. Tudo tem uma hora. Tem o seu tempo, só descansa, não desiste. Não desiste do Senhor. Se você desistir, ou se você começar a recuar, ou se você começar a reclamar, você vai lá para trás da fila. Não desiste. Só se cala. Adora o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai fazer na tua vida. Irmãos, eu aprendi muito. Aprendi a me calar e deixar o Senhor fazer na hora dele. Eu aprendi muito mesmo. E o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E eu creio que nessa noite o Senhor vai levantar, o Senhor vai honrar homens e mulheres. Nessa noite o Senhor vai passar, o seu óleo vai ungir casas, o Senhor vai ungir varão e varôs por onde o Senhor passar. Ele vai levantar servos, mordomos, mordomos do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te honrar. Ele vai te levantar como governador da tua casa. Ele vai te levantar como governador da tua igreja. Tu pode ter certeza, só creia que a promessa do Senhor vai se cumprir. Creia no milagre. Creia. Creia que esse deserto vai passar na tua vida. Creia. Se caluniaram, se levantaram contra a tua vida, é só para cair. Em nome de Jesus. Nenhum mal chegará à tua tenda. O Senhor está contigo. Todos os projetos que o Senhor desenhou, concluiu na tua vida. Quem assinou foi Ele. E Ele está dentro do teu projeto. Só creia. Que Ele é o arquiteto da tua vida. Ele assinou, Ele carimbou. É Ele que vai fazer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido e santo, eu quero te agradecer, Senhor. Por essa rica oportunidade, Deus. Por essa palavra maravilhosa que o Senhor me concedeu e colocou no meu coração. E eu creio, Senhor Jesus Cristo, Pai, que Tu é o dono, Pai, dessa terra. Tu é o dono do vento, Pai. Tu é o dono do mar, Pai. Tu é o dono do mundo, Senhor Jesus. Tu é o dono do globo da terra, Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que os teus ventos impetuosos, Senhor Jesus, está invadindo, Pai, toda a casa. Está invadindo, Senhor Jesus, os quatro cantos dessa terra. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que Tu vai honrar homens e mulheres, Senhor, que acham, Pai, que as Tuas promessas, Pai, estão esquecidas. Eu creio, Deus, que Tu vai honrar os Teus filhos por onde eles passarem, Senhor Jesus, e eles estiverem. E as Suas promessas que eles acham, Senhor Jesus, que estão mortas, Senhor, Tu reaviva hoje, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, porque Tu é um Deus fiel. Pai, cuida de cada lar, cuida de cada casa, Pai. Vai guardando os Teus filhos, Pai. Vai guardando o meu lar, guarda a casa do pastor Fabiano, guarda a casa da Sol, da Vládia, Senhor Jesus. Guarda a casa de todos, Pai, desse condomínio. Guarda, Pai, leva nós com segurança, os Teus filhos, Pai. Aonde eu estiver, essa rádio se despede, Pai, com segurança cada um deles. É o que eu te peço, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.